Retomando os trabalhos e darmos continuidade à nossa reunião ordinária, solicito ao primeiro secretário, vereador Wilson Brites, que faça a leitura dos requerimentos da ordem do dia.
Requerimento de Tribuna Livre de número 30 de 2019, protocolado sobre o número 1105 de 2019, na mesa diretora.
Solicito
que requer
silêncio
o espaço
no
de
plenário.
Tribuna Livre, a senhora Elisiane Patrício, gestora da Escola de Música de Uruguaiana, a fim de apresentar os trabalhos realizados pela entidade e disponibilização dos serviços para a comunidade. Requerimento de número 358 de 2019, protocolado sobre o número 1098, do vereador Carmelo Madeira, que solicita a abertura de vala para escoar a água da chuva ou colocação de bueiro na esquina Travessa Francisco Ancinello, entre as ruas Rodrigues Portugal e Padre Anchieta. Requerimento de número 359 de 2019, protocolado sobre o número 1106, da vereadora Suzana Alves, solicita patrulhamento no interior do município, nas localidades do 6º Distrito Sanchuri, São Marcos, Vila do Açude e Vila da Chácara. Requerimento de número 306 de 2019, protocolo de número 1108, da vereadora Josefina Soares, requer reposição de lâmpadas na Vila Rui Ramos, quadra E, em frente ao número 3, na esquina, em cima do posto de saúde de número 1. É requerimento de número 361, protocolado sobre o número 1109, da vereadora Josefina Soares, solicita patrulhamento e encascalhamento na rua Padre Anchieta, frente ao número 1058, bairro Cabo Luiz Quevedo, em frente à igreja Tabernáculo, o senhor é meu pastor. Requerimento 362-2019. Protocolado sobre o número 1111, do vereador Irani Coelho Fernandes, que solicita a realização de operação na região da esplanada da estação, a fim de encaminhar uma solução definitiva e devolver segurança à comunidade e dignidade àquele local e o encaminhamento devido aos moradores de rua. Requerimento 363-2019, protocolado sobre o número 1113, do vereador Rafael Alves, que solicita a manutenção do chafariz do Parque Dom Pedro II, Parcão. Feita a leitura, a vereadora presidenta dos requerimentos.
Pela ordem, fará uso da palavra a vereadora Josefina Soares por 3 minutos. E após o vereador Irani Fernandes.
Senhora presidente, vereadora Zuma Ancinello, colegas vereadores, cumprimentando o nosso colega, chega nessa casa, o vereador Balac, que assume agora como vereador. Seja bem-vindo, que Deus abençoe. Que nós possamos fazer o nosso trabalho, aquele trabalho que a gente faz, desempenha aqui, que não é muito fácil, né? Mas de vez em quando a gente tem que enfrentar. Chegou abaixo do mau tempo, é verdade. Cumprimentando o pessoal do plenário, as vereadoras, colegas, funcionários dessa casa, funcionários e funcionárias. Eu gostaria de falar, ressaltar, o meu requerimento na quadra lá da Rui Ramos, na Vila Rui Ramos, quadra E, em frente ao número 3, na esquina, acima do posto de saúde número 1. Acontece que, como em todos os lugares, o pessoal não, tem assalto, tem pessoas drogadas, tem problemas desse jeito. E na Rui Ramos aconteceu um fato com a senhora. Ela, dentro de casa, foi cerrada a grade da casa dela, sem ela se dar conta. Entraram, assaltaram ela e machucaram ela, uma senhora idosa. Então, eu penso assim, ó, a segurança, e solicitando também ao prefeito um patrulhamento lá também em toda a vila. Eu acho que tem que ter lá uma caminhoneta da Romu, de vez em quando uma passada lá, porque todo mundo sabe quem são eles, todo mundo sabe quem são o pessoal usuário de droga que entra nas casas das pessoas indefesas e fazem o que querem, né? E o pessoal tem medo. Ela me disse, olha, eu tô louca de medo, porque eu tô toda machucada, né? O pessoal falando de lá, veio outras pessoas falar também. Então eu acho assim, ó, a falta de respeito das pessoas. Podem usar o que quiser, pode fazer, mas eu acho que tem que respeitar, e eles não respeitam ninguém, pessoas idosas, indefesas, não tem como se defender, ela mora sozinha, então fica difícil como uma pessoa serrar grade, chegou ao ponto de serrar uma grade, Mas onde é que nós estamos? Mas que uruguaiana nós estamos? Que cerrar uma grade para entrar numa casa? Mas então nós não temos mais segurança? Nós não temos mais como sobreviver? Principalmente as pessoas indefesas. Então eu quero chamar a atenção das pessoas, de todas aquelas pessoas que têm pessoas idosas, que ficam em casa, com muito cuidado. Muito cuidado para que essas pessoas não fiquem muito sozinhas, que não fiquem sozinhas, porque está muito perigoso. É isso que eu queria falar aqui e dizer. Que eu lamento que Uruguaiana, que as pessoas não têm limite, não têm respeito, e também eu acho que os moradores ali tinham que dar um jeito nessa gente. Né? Tinha que dar um jeito. Não é possível que vão admitir que uma pessoa idosa não tenha segurança. Né? Muito obrigada.
Peço a palavra.
Palavra é concedida ao vereador Irani Fernandes por 3 minutos.
Senhora presidente, obrigado pela palavra, colegas vereadores. Eu vou na mesma linha de raciocínio da vereadora Josefina. Quando o Estado se faz ausente, o vagabundo toma conta. Então, é a presença do Estado. Nós estamos com servidores em greve, a polícia está em greve, vários movimentos por questão salarial. Não está tão presente no dia a dia da sociedade e acaba acontecendo isso. E eu quero discutir também o meu requerimento, que tem tudo a ver com essa questão. Aquele entorno ali da estação ferroviária, ali virou uma cracolândia. Ali está terrível. As pessoas reclamam pelas redes sociais, nos procuram diretamente para falar sobre o que está acontecendo ali. E nosso requerimento é nesse sentido, para que a Prefeitura Municipal, através da ação social, através da área de segurança, do Conselho Tutelar, que possa fazer uma operação, e não só naquele local, porque existem outros locais na cidade que estão precisando dessa ação, presença do Estado, o município, nesse caso, para que o cidadão possa se sentir protegido, possa se sentir, de certa forma, que está sendo retorno para aquele imposto que ele paga, é obrigado a pagar o imposto, agora o retorno não vem na mesma medida. E que ali tem uma pracinha para crianças, tem uma academia ao ar livre, e tem também uma grande quantidade de pessoas que ali já se estabeleceu. Um pouco mais adiante, na esquina ali da Flores da Cunha, com a Prado Lima, tinha uma casa velha ali, o antigo Ari Salgueiro, em frente à bananeira ali, que a gente chama de bananeira. E ali eles dormiam ali na frente. Demoliram aquela casa, limparam o terreno para fazer uma obra, e eles mudaram, migraram para a estação ferroviária. E ninguém enxerga isso. Já lhe dou a parte, só lhe dou a parte. E aí ninguém enxerga isso, porque vai tolerando, vai deixando. Ah, que é um morador de rua. Tem política para morador de rua. A prefeitura tem que se envolver nisso. O cidadão de bem tem que ficar trancado dentro de casa. Não pode ir para a rua porque estão fazendo sexo explícito na rua, na frente das crianças que saem ali do Colégio Dom Hermeto. Quer dizer, uma bagunça generalizada que a gente precisa da presença do poder público naquele local. E até convido, faço até essa sugestão, antes de dar os dois rapazes para a vereadora Josefina, da gente poder, através da nossa comissão, se reunir, vereadores, e nós irmos lá ver o que está acontecendo. E reforçar esse pedido para que o município se faça presente e resolva definitivamente, inclusive, achando um local adequado para aqueles moradores de rua que merecem, de certa forma, uma certa atenção. Então, os dois pedidos são para a nossa Josefina, nossa vereadora Josefina. O aparte.
Muito obrigada, vereadora Irani. Concordo com Vossa Excelência desses assuntos super importantes. Outro problema que eu gostaria de falar aqui também é com relação, vereador, quando Vossa Excelência falou sobre o Conselho Tutelar, com relação àqueles jovens que ficam na frente do cemitério. Aquilo é um absurdo, desde que eu estou nessa casa, vereadoras, eu bato sobre isso aí. Mas o que é o Conselho Tutelar para mim? O Conselho Tutelar, eu acho que não pode deixar as crianças ficarem na frente do cemitério, perturbando as pessoas que chegam ali com o seu ente querido, né? Eu acho assim, porque tem crianças pequenas ali. Por que não chama os pais e as mães que moram na redondeza ali, fazem uma chamada, sei lá, alguma coisa, com alto-falante, chama os pais, chama as mães, e toma providência. Agora, eu nunca aceitei que conselho tutelar, sempre fui contra, que vai dentro de uma casa, tira uma criança dos pais porque apanhou. Está educando, gente. É melhor apanhar do que apanhar da polícia, do que ficar preso amanhã depois, viver na rua como está acontecendo ali. Agora, no dia de finado, eu nem fui no dia de finado, fui um dia antes no cemitério. Não quero dizer, mas tinha crianças de 13 anos, 14 anos, 12 anos, 6 anos, 7 anos, mas era quantidade. Não quero, por alto assim, acho que umas 20 crianças. E até conversei com eles ali, digo, mas vocês não podem ficar aqui, cadê o pai de vocês, cadê a mãe? Ah, estão em casa. Então, assim, ó, é um assunto, vereadora Iraninha, que eu gostaria de chamar o Conselho Tutelar aqui para falar sobre esse assunto. Ou seja, um órgão responsável por essas crianças que estão lá na frente do cemitério. É uma pouca vergonha, mas aonde nós estamos? Como que tu chega com o finado lá, aquele monte de criança querendo cuidar teu carro, não tem nem adulto, é só as crianças. Mas não pode estar certo. Isso não está certo, gente. Isso não está certo. Muito obrigada.
Eu peço a palavra, senhora presidente.
Palavra concedida, vereadora Neraí Kaufmann, por 3 minutos.
Eu quero cumprimentar a vereadora Josefina pelo requerimento e também sobre o que o vereador Irani falou, da gente ir com a comissão de direitos humanos lá, né, verificar essa situação. Dizer que, imagina se a gente não tivesse a Guarda Municipal, a ROMU, né, que foram criadas na administração, nas duas administrações anteriores, como estaria a nossa cidade? Então, o GGI, que também hoje está ativo, continua ativo, todo esse sistema de segurança muito importante. Temos nosso secretário, que é do nosso partido, vereador Clemente, que faz um excelente trabalho, mas ainda não é o suficiente. Porque isso tudo, vereador, passa pela educação das crianças, né? Começa lá de berço, quando essa criança tem uma boa escola, quando ela tem uma família que educa, que cobra dessa criança. E dizem que quando, muitas vezes, vereadora, o filho chega em casa, faz uma queixa do professor, o que que o pai faz? Ah, vai lá tirar a satisfação, por que que o professor disse tal coisa para o filhinho, o que que fez? Na minha época, ai de nós, se fizéssemos uma queixa do professor, nós apanhávamos, não tinha... O professor tinha autonomia para educar. E diz um pensamento que quando o pai não educa em casa, não corrige, depois, quando o pai não defende o professor na frente do filho, ele vai ter que defender depois, vai defender na frente do delegado. E é uma verdade. Quando não se defende, depois vai ter que se justificar na frente do delegado. E é uma grande verdade. Então, 12 escolas, vereadora, de educação infantil foram construídas na época dos dois governos anteriores. 12 escolas de educação infantil, eram 960 vagas, foi para 5 mil e poucas vagas. E acho que agora aumentou umas 500, 600 vagas. Né? É que não chega a tempo tudo isso, né? Tem que investir maciçamente em educação os nossos governantes. E não falo só governo municipal, governo estadual, governo federal, que é por aí. Né? Aquela escola Tia Nina ali também nós temos que ver, nós aqui das comissões, por que que não estão dando continuidade àquela construção daquela escola lá no, na Vila Tarragô, que estão só as paredes, de repente nem parede vai ficar mais lá naquela escola. Então é urgente que esta casa também verifique essas obras, né, inacabadas, aquele centro esportivo lá, que inclusive nós aprovamos verba aqui, o prefeito Rony mandou para cá, e a gente aprovou aqui a verba para concluir aquele ginásio que tem lá no Cabo Luiz Quevedo, que também vai envolver crianças, os jovens, em jogos, em atividades, e não vão andar perambulando por aí. Então é uma situação muito séria, é preocupante, porque todos nós somos maduros, pais, avós aqui, né? Nós temos que nos preocupar muito com estas crianças. E o Conselho Tutelar tem, como disse a vereadora Josefina, tem que estar muito presente né, verificando. Graças a Deus que nos mercados parece que já não se vê tanta criança, né, como se via, mas ainda tem. Obrigada, vereadora.
Nesse momento, passo os trabalhos para o vereador vice-presidente Irani Fernandes, para que eu possa me manifestar.
Assuma as condições de trabalho e a palavra está com a vereadora Zuma Cinello.
Muito obrigada, vereador Irani Fernandes. Não poderia deixar de manifestar. É louvável os requerimentos que os nossos nobres vereadores encaminham por este egrégio plenário. É, por redondezas ali da estação férrea, da pracinha, nós temos muitos escritórios de advocacia. E eu fui procurada em relação à segurança. Mulheres advogadas ficam até mais tarde em seus escritórios, 7, 8, 9 horas. Quando elas deixam estacionados seus carros próximo dali, vem uma avalanche de moradores de ruas, pessoas drogadas, alcoolizadas, e se tu não passa aquela verbinha, aquele dinheirinho que eles pedem, tu tá correndo até risco de vida. Então, esta casa, não somente a Comissão de Direitos Humanos, eu acredito que todos os vereadores, todos nós temos uma parcela de responsabilidade com a nossa comunidade. Então, eu deixo aqui o apelo, juntamente com o vereador Irani, vereadora Josefina, para que nós possamos, nós vereadores, encaminharmos até tanto Secretaria de Segurança, Ação Social, que está pedido através do requerimento do vereador Irani Fernandes, para que nós todos possamos nos manifestar em relação à segurança das pessoas e moradores que ali residem. Nesse momento, eu devolvo os trabalhos ao vereador Irani, por gentileza, vereador. Tá bom.
Desculpa, presidente. Lhe devolvo as condições de trabalho.
Obrigada. E colocamos à disposição se nós temos requerimentos verbais.
Presidente, se o requerimento da vereadora Josefina foi um requerimento verbal, fazendo com que o Conselho Tutelar venha a essa casa, ou se foi só para futuramente?
Não, pode ser um requerimento verbal, eu entro amanhã já com o documento, tá bem? Obrigada.
Ótimo.
Sim.
Então tá. Então, colocamos em votação, primeiramente, o requerimento verbal da vereadora Josefina Soares. Os que concordam permaneçam como estão e os contrários manifestem-se. O requerimento verbal está aprovado. Colocamos os requerimentos da ordem do dia em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os contrários manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Nesse momento eu passo os trabalhos dessa casa, porque vou ter que me retirar. Meio-dia teremos um evento na Praça Argentina e teremos também documentos para assinar na sala da presidência.
Assuma as condições de trabalho. Solicito ao nosso secretário que faça a leitura da indicação.
Indicação de número 100, de 2019, protocolo 1097 de 2019, do vereador Mano Gás, indica que seja realizado estudo de viabilidade para a revitalização do brete da carreteira, utilizando os recursos do Fundo Estrada.
Com a palavra o vereador Mano Gás.
Mais uma vez, cumprimento a todos da mesa. Essa indicação vem através de umas visitas que andamos vistoriando o brete da carreteira ao lado do aeroporto, onde até o momento, em conversa com os moradores, até particular meu mesmo, achei que ali pagavam IPTU. Hoje tem em torno de umas 12 famílias lá, naquele brete, e todas elas pagam ITR, o Imposto Territorial Rural. Sabemos que este mês o município está aportando em torno de 5 milhões de reais, aonde nós aprovamos também agora uma redução até o ano de 2020, 31 de dezembro de 2020, onde 50% entrará no fundo, no recurso livre do município, mas assim mesmo, sobrará uma boa quantidade de recurso. Aonde, através dessa indicação, peço uma atenção especial, vou estar conversando com o prefeito Rony Mello, onde possa ser encaminhado esse pedido ao Conselho do Fundo de Estrada, priorizando aquela localidade, aqueles moradores que ali se encontram, também tem moradores e agricultores ali que plantam arroz, e merece o mesmo tratamento que o interior do município está tendo hoje através do recurso Fundo de Estrada. Obrigado a todos.
Algum vereador contra a indicação? Tá. Não havendo ninguém contra a indicação, ela está em votação. Não tendo manifestação em contrário, a indicação está aprovada. Vamos passar a leitura das moções. Nosso secretário Wilson Brites.
Moção de número 139 de 2019, protocolo de número 1107 de 2019, da vereadora Suzana Alves. Congratulações à equipe de futsal feminino Celemaster pela conquista do tetracampeonato estadual 2019. Moção de número 140 de 2019, protocolo 1112, do vereador Irani Fernandes, que envia congratulações pela brilhante ação de mobilização que culminou ao sucesso do evento Terceiro Porco no Rolete, cuja renda será em benefício do Serviço de Saúde Mental da Santa Casa de Caridade de Uruguaiana.
Lidas as moções, as bancadas estão se associando, todas as bancadas se associaram, as moções estão aprovadas. Passamos agora em primeira discussão o projeto de lei ordinária 95/2019 do vereador Wilson Brites, que estabelece condições para que a concessionária e permissionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, prestadora do serviço neste município, ao realizarem a remoção do suporte de luminárias na manutenção de postes e redes de distribuição de energia elétrica, deverá recolocá-los. Solicito ao nosso secretário que faça a leitura dos pareceres.
Na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, teve como relatora a vereadora Suzana Cardoso Alves, que exarou o seguinte parecer. Chega a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação o projeto de lei de número 95 de 2019, protocolado sobre o número 09926, de procedência do vereador Wilson Brites, que estabelece condições para que a concessionária e permissionária de serviço público de distribuição de energia elétrica, prestadora do serviço nesse município, ao realizarem a remoção dos suportes das iluminárias na manutenção de postes e redes de distribuição de energia elétrica, deverá recolocá-los. Analisando o ponto de vista jurídico e relacionando os descontos das despesas para que essas sejam diretamente deduzidas das taxas de contribuição de iluminação pública, visto que além do fato de que as taxas são cobradas pela empresa concessionária e permissionária de distribuição de energia elétrica, também são cobradas para a prestação e manutenção do serviço de iluminação pública, conforme o justificativo. Sendo assim, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das Comissões, 18 de outubro de 2019, vereadora relatora Suzana Cardoso Alves, de acordo com os demais membros que fazem parte da referida comissão. Comissão de Finanças e Orçamento, teve como relator o vereador Carmelo Madeira. Chega esta Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei 95 de 2019, protocolado sobre os números 0926, de procedência do vereador Wilson Brites, que estabelece condições para que a concessionária e permissionária de serviço público de distribuição de energia elétrica, portadora de serviço neste município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, ao realizarem a remoção do suporte nas luminárias da manutenção dos postes e redes de distribuição de energia elétrica, deverá recolocá-los. Analisando o ponto de vista jurídico, relacionando os descontos das despesas para que sejam diretamente deduzidas das taxas da CIP, Contribuição de Iluminação Pública, dessa forma, acreditamos que não terá custo algum para o município, até porque a concessionária já recebe dos seus usuários uma taxa de iluminação pública. Sendo assim, esse vereador é de parecer favorável à sua aprovação do projeto. É bancado PSDB, vereador Carmelo Madeira, de acordo com os demais membros que fazem parte da comissão. Da Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública e Desenvolvimento Econômico, teve como relatora a vereadora Josefina Soares, que exarou o seguinte parecer em análise ao projeto de lei 95/2019, de autoria do vereador Rafael Alves, que concede a concessionária permissionária de distribuição de energia elétrica, quando realizar a retirada do suporte de iluminárias para a manutenção da rede elétrica, deverá, no mesmo procedimento, realizar a recolocação das mesmas. Quanto aos descontos das despesas de que sejam diretamente deduzidas nas taxas de contribuição de iluminação pública, temos como mais adequado, visto que, além do fato de que as taxas são cobradas diretamente pela empresa, concessionária e permissionária, de distribuição de energia elétrica, também são cobradas para a prestação e manutenção do serviço de iluminação pública. Analisando a tramitação no projeto de lei, nas demais comissões, constatamos que os pareceres foram favoráveis. Da mesma forma, não encontramos nenhum empecilho à continuidade da sua tramitação normal. Diante do exposto, parecer a favorável à aprovação da matéria. Sala das Comissões, 18 de novembro de 2019. Vereadora relatora Josefina Soares, de acordo com os demais membros que fazem parte da comissão.
Ah, na leitura desse parecer, tem uma substituição do nome do vereador, que é o autor, né?
Isso.
Retirando, está colocado como sendo de origem do vereador Rafael Alves e, na verdade, é do vereador Wilson Brice, que se faça essa correção. Eu quero combinar com os colegas que a gente passe esse assunto para a segunda discussão e votação na próxima reunião.
Eu só ia solicitar o expediente para que faça... Não, tudo bem, mas aqui...
Baixo no texto aí. Que o expediente faça a correção ali, onde diz que a autoria é do vereador... Exatamente. Rafael, e não é do Rafael, é do vereador Wilson Brice.
É, que o projeto é de
e ele voltará em segunda discussão na próxima reunião. Matérias do expediente. Será encaminhado às comissões técnicas da casa o balancete número 11 de 2019 do Poder Legislativo, que é referente ao mês de agosto de 2019. Há também uma justificativa de ausência parlamentar, foi protocolado nessa casa, o vereador Rafael justifica sua ausência na reunião das comissões no dia 11 do 11, na reunião ordinária do dia 12, com base no que preceitua o artigo 11, parágrafo único da resolução 42 de 94. Solicito ao nosso secretário que faça a leitura dos convites.
Convites. Convite de número 169, protocolado sobre o número 101 de 2019 da União dos Legislativos da Fronteira Oeste, convida... Para a reunião ordinária da UFRO nos dias 28 e 29 de 11, em Santana do Livramento, conforme programação. Convite de 1970, protocolado sobre o número 1104 de 2019. A 182ª reunião ordinária da UFRO nos dias 28 e 29 de novembro de Santana do Livramento. Correspondência recebida de diversos. Ofício de número 66, protocolo 1100. Da BRK Ambiental encaminha resposta ao ofício 462 de 2019, originado pelo requerimento 334 de autoria do vereador Rafael, informa que vazamento de água foi consertado com êxito rapidamente. Ofício de número 67, protocolado sobre o número 1603, da BRK Ambiental informa que a nova forma de parcelamento e feirão de negociação de dívidas com a BRK Ambiental. Terceiro, ofício de número 68, protocolo de 1114, presidente do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, convida para a sessão especial de posse dos conselheiros, presidente, vice-presidente e segundo vice-presidente, nos dias 9 e 12 de 2019, em Porto Alegre. Correspondência expedida a diversos. Expedidos ofícios de número 500 a 506. Correspondência expedidas ao Executivo. Expedidos ofícios de número 502 a 503.
Voltamos um pouquinho na nossa hora do dia. Vou colocar em votação os dois convites. Convite 169 e 170. O 169 que faz o convite para a reunião ordinária da UFRO no dia 28 e 29 em Santana do Livramento. E o convite, os dois referem-se também à UFRO no dia 28 e 29. São dois convites que vieram de entidades diferentes. Eles estão em votação. Não havendo ninguém contrário, os convites estão... aprovados. Passamos ao nosso período das comunicações.